Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Prêmio Música Católica. Os detalhes com Andressa Colê.
O júri da primeira edição do Catholic Music Awards está analisando músicas e vídeos de cantores cristãos católicos inscritos em português, espanhol, inglês, francês e italiano. O anúncio dos candidatos classificados será feito em 10 de junho, quando serão conhecidos os três cantores de cada categoria. Os vencedores do Prêmio de Música Católica serão divulgados em cerimônia marcada para os dias 26 e 27 de julho, em Roma, durante o Jubileu dos Influenciadores e da Juventude. O evento promete reunir grandes nomes da música católica internacional, consolidando-se como uma das mais importantes celebrações da música sacra contemporânea. Entre os indicados de uma lista de brasileiros como Aline Venturi, Rodrigo Greco, Albanita de Cássia, Antônio Cardoso, Marcelo Rocha, Banda Vida Reluz, Alen Castro, Rosa de Saron, Ziza Fernandes, Cassiano Menck, Peter de Laura e Flávio Ferreira, está também um duo gaúcho formado pelos músicos Leandro Ávila e Pablo Woloski, com a participação de Fabrício Medeiros. É o projeto Piano, Voz e Adoração. O reconhecimento vem pelo álbum Meu Descanso, lançado no Natal de 2024, que teve 4 canções selecionadas para concorrer à premiação. As canções indicadas ao Catholic Music Awards, comentou Leandro ao Vatican News, são frutos de intensos momentos de oração e diálogo com Deus, num convite a levar as pessoas a experimentarem a proximidade com o divino, através do silêncio interior e da comunhão com o Criador. Uma experiência vivida recentemente pelo cantor gaúcho natural de Camaquã por questões de saúde. O também jornalista, que já atuou na comunicação do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, onde mora com a família, fala da importância do evento em nível internacional.
Essa indicação ao Catholic Music Awards, ao nosso projeto, ao nosso álbum, é uma alegria muito grande, né, de estar podendo contribuir com a evangelização. E o projeto Piano, Voz e Adoração, ele vem trabalhar exatamente essa questão da intimidade com Deus. Esse ano jubilar da esperança, ele vem apresentar não um Deus que condena, mas um Deus misericordioso, justo, mas misericordioso acima de tudo. Então, o projeto Piano, Voz e Adoração é formado por mim, pelo Pablo Woloski, que é o pianista, pelo Fabrício Medeiros, do Estúdio B, que é quem nos acolhe, quem nos orienta também, nos ajuda a fazer com que esse trabalho, né, tenha esse rumo da evangelização e da qualidade musical. Então, o projeto Trazeu e o Pablo, né, com músicas compostas a partir de momentos de intimidade com Deus, de momentos de oração, tanto pedindo, ouvindo Deus, né? Então, esse é o álbum, e eu convido você que não conhece nosso trabalho a acessar lá no Spotify, no YouTube, nos outros streamings, onde você encontra o álbum Meu Descanso. E essa é a grande alegria, levar as pessoas à oração, ao encontro com Deus. A gente gravou esse projeto já faz um bom tempo, e aí agora passei por problemas, né, graves de saúde, né? Tive que trabalho aqui no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, onde dei meu coração, minha dedicação, e agora um pouco afastado por causa da questão da saúde, tive que fazer, né, 3 pontes de safena, minhas coronárias insuficiência cardíaca grave, neuropatia, então várias situações que me fazem ainda estar recuperando e estar nesse processo de recuperação, de dificuldades para muitas coisas na questão saúde. E aí, né, recordei do projeto, da gravação que a gente tinha feito, e aí foi o tempo de lançar. Lançamos Natal de 2024, agora no final, início, finalzinho, início desse ano, também início deste ano jubilar. E aí lançamos o projeto, né, e deu um fruto muito lindo, né, a gente vê que as pessoas ouvem dos comentários, e agora, né, aconteceu da minha esposa estar ouvindo a Rádio Vaticano, e veio a notícia, faltava 2 dias para encerrar as inscrições do Catholic Music Awards. A Daiane ouviu lá a Andressa Collet falando sobre o prêmio. Deu tempo, a gente fez a inscrição e fomos indicados então com 4 músicas, né, que estão ali concorrendo à melhor música de língua portuguesa, com a música Meu Descanso. Também tem Pare um Pouco, concorrendo a melhor novo cantor. Amado de Minha Alma, Diante do Altar, para louvor e adoração, e também para música litúrgica. Isso para nós é uma alegria muito grande poder ver. Primeiro, tem músicos do mundo inteiro que eu admiro muito, que estão indicados também. Músicos aqui do Brasil, indicados, dos quais eu admiro muito, de muita qualidade. Vejo que isso deve crescer e eu acredito que isso deve ser incentivado. A gente vê, olhando dos outros países, também do nosso, de que músicos de renome e músicos simples, tem muita gente fazendo coisa boa com o coração, né? Que tem Jesus e que está levando ele através da sua arte, através da sua cultura, através da forma que Deus o chama para evangelizar. E a gente tem essa alegria de poder estar entre estes, né? Não posso dizer entre os grandes da música católica, entre aqueles que Deus escolheu para esse momento e lembrou de nós, graças a Deus, né? A gente confia muito na Santa Providência e acredito que é pura providência de Deus estarmos neste prêmio, né? Que nós, pertinho do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que também queria que o santuário aparecesse, né, no vídeo de indicação, né, para que mais pessoas conheçam também esse lugar belíssimo de encontro com Cristo através de Maria. E pela providência também do querido São João Calabre, a qual tenho ele também em meu coração, que era um grande divulgador da providência e um homem que viveu muito a providência de Deus. Então, nossa alegria, minha, do Pablo, do Fabrício, de viver esse momento tão bonito. Ficamos na torcida, né, para os 3 indicados que devem estar em Roma, mas já com o coração acariciado por essa primeira indicação.
A indicação para os gaúchos representa não apenas o reconhecimento do trabalho artístico, mas também a oportunidade de levar a mensagem de fé para um público ainda maior neste tempo em que somos chamados a viver a esperança e a intimidade com Deus através do ano jubilar. O pianista e produtor musical Pablo Woloski, também natural de Camaquã, acrescentou sobre a responsabilidade dessa indicação.
Esse evento celebra e valoriza a música que nasce da fé. E estarmos entre os participantes é um sinal da ação de Deus através dos talentos que Ele nos confia. Nosso projeto busca tocar corações pela simplicidade e profundidade da adoração, levando as pessoas a uma experiência íntima com Deus. Para o Brasil e para a fé católica, o evento representa um momento de união, reconhecimento e fortalecimento da missão evangelizadora por meio da arte, da música. É uma vitrine da beleza da nossa fé expressa em canções que elevam a alma e renovam a esperança.
Senhor, quando estiver cansado, dá-me alguém que necessite do meu ombro para descansar. Para descansar, quando estiver precisando ser amado, dá-me alguém que necessite do meu amor, dá-me alguém que necessite do meu amor,
do amor que há em mim, do amor que há em mim. Quando as lágrimas molharem o meu rosto e nos olhos só houver a solidão, dá-me alguém que necessite de um sorriso e se alegre ao ouvir minha canção. Quando o mundo insistir que não tem jeito e o coração até pensar em desistir, dá-me alguém que te encontre em meu abraço, para que eu possa novamente me encontrar em ti, me encontrar em ti. Dá-me alguém que necessite do meu ombro para descansar, para descansar. Quando estiver precisando ser amado, dá-me alguém que necessite do meu amor. Dá-me alguém que necessite do meu amor, do amor que há em mim, do amor que há em mim. Quando as lágrimas molharem o meu rosto e nos olhos só houver a solidão, dá-me alguém que necessite de um sorriso, que se alegre ao ouvir minha canção. Quando o mundo insistir que não tem jeito e o coração até pensar em desistir, dá-me alguém que te encontre em meu abraço, para que eu possa novamente me encontrar em ti, me encontrar em ti. Senhor, quando estiver cansado, dá-me alguém que necessite do meu ombro para descansar, para descansar.
A esperança como tema central da fé cristã. Jackson Erpen.
A fé é a base da esperança. No seu sentido próprio, ter esperança significa olhar para a frente. A expressão fé significa ter uma confiança forte. Quando minha esperança é baseada nas promessas de Deus, então a minha esperança e a minha certeza baseiam-se na pessoa que me deu essas promessas. No início dessa Semana Santa, Padre Gerson Schmidt nos propõe a reflexão, a esperança, como tema central da fé cristã. Vamos ouvir.
O tema da esperança ocupa na reflexão teológica atual o lugar de grande transcendência em virtude da revalorização da dimensão escatológica da mensagem cristã que ocorreu nos últimos anos. O Concílio Vaticano II deu um sentido novo ao tema da escatologia, não simplesmente como realidade transcendente, mas que tem implicações e mudanças no modo de viver de cada um de nós. Diz assim a Constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium, quando aponta a índole escatológica da Igreja Peregrina e sua união com a Igreja Celeste. A prometida restauração que esperamos já começou, pois, em Cristo, progride com a missão do Espírito Santo e por ele continua na Igreja. Nesta, a fé ensina-nos o sentido de nossa vida temporal, enquanto na esperança dos bens futuros, levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação. Lumen Gentium, número 48. Vamos acentuar. A fé nos ensina o sentido da nossa vida temporal, para levarmos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação. O interesse da pesquisa teológica pela temática da esperança orienta-se primeiramente para a interpretação do futuro do homem e da história. A elaboração de uma teologia da esperança ou de uma espiritualidade de esperança volte a encontrar o lugar que lhe compete pressupõe o correto discernimento sobre o modo como hoje o homem se compreende a si mesmo. Trata-se, pois, de perguntar-se que relação existe entre a condição humana e a esperança, a fim de saber se ela é elemento marginal para o homem ou se, pelo contrário, está profundamente enraizada em sua experiência existencial e histórica. O teólogo Jürgen Moltmann é autor de mais de 40 livros, incluindo sua famosa trilogia Teologia da Esperança, em 1964, O Deus Crucificado, 1972, e A Igreja no Poder do Espírito, 1975, e uma série posterior de contribuições sistemáticas. Na Teologia da Esperança, Moltmann começou a expor sua escatologia do Reino de Deus, baseada na esperança na ressurreição, mas mais tocada no aqui e agora do que em qualquer julgamento final ou individual. Ele também rejeitou qualquer moção de que o cristianismo pudesse ser reduzido à busca pessoal de um indivíduo para alcançar a salvação. Se a esperança cristã for reduzida à salvação da alma num céu para além da morte, ela perde o seu poder de renovar a vida e mudar o mundo, e a sua chama é apagada. Moltmann é o teólogo da esperança, entendida de forma receptiva e ativa, como expressão de uma palavra de Deus, que é a promessa de futuro, e como princípio impulsionador de uma palavra humana, que deve se expressar como protesto contra o que existe e como impulso de perdão e reconciliação futura. Moltmann escrevia no seu livro Teologia da Esperança assim: em sua integridade, e não como que em apêndice, o cristianismo é escatologia, é esperança, olhar e orientação voltados para a frente, e é também por isso mesmo abertura e transformação do presente. O escatológico não é algo situado ao lado do cristianismo, mas constitui simplesmente o centro da fé cristã, o tom com que harmoniza tudo nela, a cor de aurora de um novo dia esperado, cor com que aqui embaixo tudo se acha banhado. Uma teologia autêntica deveria ser concebida, portanto, a partir de sua meta no futuro. A escatologia deveria ser não o ponto final da teologia, mas seu começo. Na existência cristã, a fé ocupa o primeiro lugar, mas o primado pertence à esperança. Sem o conhecimento de Cristo, que se possui graças à fé, a esperança se converteria em utopia suspensa no ar. No entanto, sem a esperança, a fé esmorece e torna-se tíbia e morta. Por meio da fé, o homem encontra o caminho da vida autêntica, mas somente a esperança pode mantê-lo em tal caminho. Por isso, a fé em Cristo e em Cristo ressuscitado faz que a esperança se transforme em certeza e a esperança confere amplo horizonte à fé, levando à vida. A esperança é, portanto, a verdadeira dimensão da fé. É o caminhar da fé para o seu objeto, ou seja, Deus Senhor do futuro. O nome bíblico Yahvé vem interpretado por Martin Buber com as seguintes palavras: eu estarei presente como aquele que estará presente. Por isso a fé e a esperança não podem justapor-se como se a fé se referisse ao que já aconteceu, ao passo que a esperança olhasse exclusivamente para o futuro. Tanto o presente quanto o futuro de Cristo o fundamentam a fé e a esperança na imanência recíproca de ambos. A fé lembra a verdade da ressurreição de Cristo como acontecimento criador do futuro, mas que redimensiona o presente. A esperança, por sua vez, alimenta a tendência para o futuro, baseando-se na realidade do que já aconteceu. Pelo fato de abrir o futuro, a esperança prevalece sobre todas as outras manifestações vitais do homem, influi em seu modo de pensar, de conhecer e de viver. O ainda não ser subjetivo e objetivo, isto é, o possível, se converte em fundamento último da realidade que impele o homem para o novum ultimum, que não é outra coisa senão o futuro do homem escondido e do mundo escondido.
Oh, ¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos?
Como eu queria que olhássemos menos as telas e nos olhássemos mais nos olhos. Assim começa Francisco na mensagem em vídeo com a intenção de oração para o mês de abril, que o pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. A voz de Francisco foi gravada antes da sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma. O vídeo traz uma preocupação mundial ligada ao uso das novas tecnologias e à exortação do Papa, que elas não substituem as relações humanas, mas respeitem a dignidade das pessoas e ajudem a enfrentar as crises do nosso tempo. Um tema de grande atualidade, especialmente por causa da difusão das redes sociais e do crescente desenvolvimento da inteligência artificial.
Se passamos mais tempo com o móvel que com a gente, algo não funciona. A pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran.
Si gastamos más tiempo con el celular que con las personas, algo não funciona. A tela nos faz esquecer que de trás há pessoas reais que respiram, riem e choram. É verdade, a tecnologia é fruto da inteligência que Deus nos deu, porém, devemos usá-la bem. Não pode beneficiar apenas a uns poucos enquanto outros ficam excluídos. O Papa Francisco recorda, assim, que se a tecnologia não é utilizada bem, pode produzir efeitos negativos. Entre eles estão o isolamento e a falta de relações verdadeiras, riscos como o cyberbullying e o ódio nas redes sociais, além do aumento das desigualdades econômicas, sociais, educativas e de trabalho, por exemplo. Para evitar esses perigos, o Papa convida a colocar a tecnologia a serviço do ser humano, utilizando-a para unir as pessoas e ajudar quem precisa, até para fomentar a cultura do encontro e proteger o planeta.
O que temos que fazer, então? Usar a tecnologia para unir, não para dividir. Para ajudar aos pobres. Para melhorar a vida dos enfermos e das pessoas que têm capacidades diferentes.
O que devemos fazer? Usar a tecnologia para unir, não para dividir, para ajudar os pobres, para melhorar a vida dos enfermos e das pessoas com capacidades diferentes. Usar a tecnologia para cuidar de nossa casa comum, para nos encontrar como irmãos, porque quando nos olhamos nos olhos, descobrimos o que realmente importa, que somos irmãos, irmãs, filhos do mesmo Pai. O cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, faz ecoar as palavras do Papa Francisco ao afirmar: as novas tecnologias são um importante recurso e instrumento a serviço da família humana. Para que sirvam ao seu desenvolvimento, o seu uso deve orientar-se pelo respeito da dignidade e dos direitos fundamentais do homem. Vamos nos unir ao chamado do Santo Padre para que o progresso digital constitua um dom para a humanidade, no respeito da dignidade de cada pessoa, da justiça e do bem comum. No marco do Ano Santo, é bom recordar que uma das condições necessárias para obter as indulgências concedidas por causa do jubileu é rezar pelas intenções do pontífice. E o vídeo do Papa apresenta precisamente essas intenções como a do mês de abril, pelo bom uso das novas tecnologias que não nos distanciem dos demais e da nossa realidade.
Oremos para que o uso das novas tecnologias não reemplace as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas.
Rezemos para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, mas respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo.
E agora o texto da catequese do Papa Francisco para esta quarta-feira com Túlio Fonseca.
O texto da catequese do Papa Francisco, preparado para a audiência geral desta quarta-feira, 16 de abril, que está suspensa devido ao período de convalescença do Santo Padre, foi disponibilizado pela sala de imprensa da Santa Sé. Depois de ter meditado sobre os encontros de Jesus com alguns personagens do Evangelho, introduz o Papa, gostaria de refletir sobre algumas parábolas. A narrativa de Jesus sobre o filho pródigo, talvez uma das mais conhecidas do Evangelho, que apresenta também a figura do filho mais velho e do pai misericordioso, foi escolhida por Francisco como tema da reflexão que logo no início convidou os fiéis a se colocarem pessoalmente dentro da narrativa. Onde eu estou nesta narração? Questiona o Papa. Segundo o pontífice, a parábola dirigida aos fariseus e escribas que criticavam Jesus por se aproximar dos pecadores revela um núcleo central do Novo Testamento, a misericórdia de Deus. O Evangelho quer confiar-nos uma mensagem de esperança, porque nos diz que onde quer que nos tenhamos perdido, seja como for que nos tenhamos perdido, Deus vem sempre à nossa procura. Francisco então compara as formas como podemos nos perder na vida com os personagens das parábolas, como a ovelha que se desvia por cansaço, a moeda esquecida no chão ou os dois filhos, o mais novo, que abandona a casa por egoísmo, e o mais velho, que permanece por dever, mas sem amor verdadeiro. O pontífice alerta sobre o risco de relações superficiais baseadas no egoísmo ou na ilusão de autonomia. O filho mais novo tem fome de afeto, quer ser amado, mas o amor é um dom precioso, deve ser tratado com cuidado, adverte. Porém, em vez disso, ele o desperdiça, tentando preencher o vazio com falsas promessas. O amor é sempre um compromisso. Há sempre algo que devemos perder para ir ao encontro do outro, afirmou numa das passagens centrais da catequese. Essa entrega, segundo Francisco, é a chave para viver relacionamentos verdadeiros, seja com o próximo, seja com Deus. Ao refletir sobre a volta do filho pródigo, o Papa lembra a famosa pintura de Rembrandt, destacando dois detalhes simbólicos: a cabeça rapada do filho, sinal de penitência e renascimento, e as mãos do pai, uma masculina e outra feminina, expressando a força e a ternura do perdão. Por fim, Francisco chama a atenção para o filho mais velho, que apesar de nunca ter saído de casa, estava distante do coração do pai, ressentido, infeliz, incapaz de se alegrar com o retorno do irmão. É precisamente o filho mais velho que acaba por correr o risco de permanecer fora de casa, pois não partilha a alegria do pai, comentou. Mas o pai, imagem do próprio Deus, sai ao encontro dos dois, não força, não impõe, apenas convida e deixa a porta aberta.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.